CBN, Eleições 2024.
Agora são 9 horas e 54 minutos. Nós seguimos nesta sexta-feira com a nossa rodada de entrevistas aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com os 10 candidatos à Prefeitura de Curitiba. E hoje vamos conversar com Luciano Dutti, candidato pelo PSB. Luciano Dutti, então candidato à Prefeitura, está no terceiro mandato como deputado federal, já foi eleito deputado estadual em 2002. Dutti também já foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 a 2012. Em 2004, foi eleito vice-prefeito com Beto Richa do PSDB como prefeito e reeleito em 2008. Candidato Luciano Dutti, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns à CBN por essa rodada de entrevistas que considero muito importante para a população conhecer as propostas de cada candidato.
Obrigada, obrigada, candidato, também aqui por ter aceitado o nosso convite, porque a ideia dessa entrevista é justamente isso, falarmos mais de propostas e também saber mais sobre o que o senhor pensa para a cidade. Aliás, uma das suas propostas é a criação de um chamado Super VLT, aqui no centro de Curitiba, ligando o centro até o centro de São José dos Pinhais, passando pelo aeroporto. Como esse projeto sairia do papel? De onde também viriam esses recursos? E tem uma estimativa de obra, porque a gente sabe hoje que toda obra mexe muito com a cidade. O que, que o senhor traria a respeito disso para a cidade?
Olha, a proposta do VLT, ligando o centro da cidade, São José dos Pinhais, a aeroporto, é uma proposta já antiga, uma proposta que vem lá no período de 2010 a 2012, tanto é que o viaduto estaiado, ele foi feito estaiado já pensando em deixar o vão livre da passagem para que o VLT pudesse estar passando por ali. Que pode ser VLT ou pode ser monorreio. Uhum. É uma discussão ainda que a gente vem fazendo com o pessoal da área técnica, até por conta de desapropriações que são necessárias serem feitas. Então, uma proposta que, e o recurso, ele existe. Existe recurso do governo federal para você poder fazer uma obra deste porte. Então, nós acreditamos muito na possibilidade de fazermos o VLT. Os recursos existem, estão no PAC da mobilidade e tem um recurso específico que serve justamente para este assunto que a gente não está comentando este recurso porque a gente não quer colocar essa situação já disponível. Né? Mas é um recurso que existe, a gente sabe no que está o recurso, a gente já conversou com ministros a respeito disto. Então acho que é uma proposta perfeitamente viável, vai ser um novo eixo, um novo modal, em uma área que não existe um transporte ainda que dê para a população um transporte de qualidade. Que é aquele eixo que pega Uberaba, Jardim Centauro, Jardim das Américas, pega Vila Torres, pega Guabirutuba. Então nós vamos pegar todo esse eixo da Comendador Franco e colocar o VLT neste eixo. E não no eixo do Boqueirão, como alguns defendem, porque é um eixo já consolidado de transporte em Curitiba. Nós queremos abrir um eixo novo para que possa essa região que envolve Uberaba, o grande Uberaba e tudo mais, ela possa se desenvolver e ter um transporte de qualidade para a sua população.
Bom, além de um transporte de qualidade, as pessoas, claro, querem pagar cada vez menos para se transportar, né? Para andar com o transporte coletivo aqui na capital. O senhor tem proposto a volta da tarifa domingueira gratuita para Curitiba, mas, claro, a gente sabe que no domingo, né, candidato, o movimento é muito menor, as empresas não funcionam, a circulação basicamente é mais, as pessoas circulam mais a passeio aqui na capital. O senhor prevê algum outro tipo de isenção no transporte coletivo e com relação à tarifa? Há perspectiva de, quem sabe, reduzir essa tarifa no seu mandato?
Olha, quero falar primeiro da tarifa domingueira. Tarifa domingueira existiu. Quando eu deixei a prefeitura, a tarifa domingueira era de um real. A tarifa domingueira, ela tem um papel importante para a sociedade, principalmente para os trabalhadores mais pobres, as pessoas que moram mais na periferia, nos bairros mais distantes da nossa cidade, que tem poucas oportunidades de deslocamento. Se for pensar, uma família hoje de 4 pessoas, sai o marido, a mulher e 2 filhos, vai gastar R$50 aproximadamente para ir para uma área de lazer na nossa cidade. Sai lá do Tatuquara para ir, por exemplo, para o Parque Barigui, você vai gastar aproximadamente R$50. E nós queremos implantar a tarifa domingueira já no último domingo de janeiro. Dia 26 de janeiro é a data que nós estipulamos. É uma possibilidade grande se fazer um grande movimento na cidade. Hoje tem pouca gente usando no domingo o ônibus, de verdade. Mas se eu sempre fizer esse movimento em tarifa domingueira, muita gente vai para culto, muita gente vai para parque, vai visitar parente. Isso dá um movimento muito grande na cidade. E nós vamos associar esse movimento da tarifa domingueira com um programa nosso da cultura, levando cultura para todos os parques da cidade com artistas locais dentro de uma programação que a prefeitura vai estar fazendo, onde você vai poder olhar que domingo às 15 horas no Parque Barigui, por exemplo, vai ter contador de história, que você vai levar lá, eu no meu caso vou levar minhas netas, lá para assistir um contador de história, uma contadora de história. Ou às 16 horas, no Parque Bacaxiri, você vai assistir uma apresentação de uma peça de teatro. Ou você vai lá para o Lago Azul às 17 horas e vai ter um outro tipo de apresentação. Então, misturar a tarifa domingueira com cultura, para mim, vai fazer uma grande diferença e vai dar um fervo na cidade, vai dar uma grande movimentação na cidade. Isso vai mexer com o comércio, né? O pessoal do Caldecana vai vender mais cana, o pessoal do milho vai vender mais milho, o pessoal do comércio vai vender mais e vai ter uma economia que vai circular na cidade é melhor. Então a tarifa domingueira, mesmo ela sendo tarifa zero, ela vai numa repercussão grande na área do comércio da nossa cidade. Isso que a gente espera que haja essa grande movimentação. E também falando em tarifa, nós vamos trabalhar bastante que a tarifa seja mais acessível, mais justa, que haja integração temporal dentro do transporte, que hoje não é impossível você imaginar que você tenha que ir até um terminal para você trocar de ônibus para poder ir para outro local. Quando você passa, às vezes, no meio do caminho, você podia estar trocando no meio do caminho e estar ganhando tempo. Então, vamos fazer uma integração temporal. O pessoal está vendo se é de 2 horas ou 3 horas, tem uma diferença ali, que é uma discussão mais técnica que tem que ser feita, mas nós vamos fazer a integração temporal do transporte e daí vai vir uma nova discussão, que é a nova licitação. Também a gente vai discutir com toda a sociedade uma forma melhor de ter fatores que possibilitem a redução da tarifa, porque tem muitos fatores que podem fazer com que a tarifa seja reduzida e outros fatores que podem fazer com que a tarifa seja muito aumentada. Se você for incorporar ônibus elétrico na sua totalidade, como dizem que querem incorporar ao longo de 30 anos, 20 anos, essa tarifa vai aumentar muito, porque o ônibus elétrico custa muito mais caro que o ônibus convencional. E a nossa proposta é fazer que todos os ônibus de Curitiba rodem com biocombustível. Então, isso você já faz uma redução grande de emissão de gases de efeito estufa. Você pode participar de uma acreditação de créditos de carbono e você pode viabilizar um recurso novo para o transporte. Como eu fiz um projeto de lei que está circulando lá na Câmara Federal, reduzindo os impostos federais do biocombustível para transporte público. Então, é mais uma forma de você buscar a redução. Se aqui na Assembleia buscar uma redução do ICMS também, quando se usa biocombustível, você vai ter uma outra redução que vai chegar próximo a mais de 21, 22% de redução do valor do combustível na tarifa de ônibus. Então, acho que tem várias possibilidades e nós estamos, assim, bem preparados para negociar todas elas.
A questão da própria estrutura da prefeitura. Uma das grandes preocupações hoje, não só do curitibano, mas da população em geral, é quanto o custo, os gastos públicos, afinal, é dinheiro de todos nós. Como, além da criação da secretaria, o senhor pretende também colocar, por exemplo, mais concursos públicos? O gasto com pessoa é bastante grande. Como cuidar mais de contratação e maior estruturação, né? Maior estrutura da máquina pública, mas sem onerar?
Olha, sem onerar você não vai conseguir fazer, porque já está onerado hoje. Quando eu não faço um concurso público para professores e contrato por PSS, eu estou onerando. Quando eu não faço concurso público e contrato terceirizados e quarteirizados para a saúde, eu estou onerando. Então, gente, vamos pensar bem, vamos fazer concurso público, ter servidor de carreira dentro das escolas da nossa cidade, professores concursados, São professores que não são temporários, que vão fazer uma carreira dentro da prefeitura, e o gasto é praticamente o mesmo, né? É a questão da contribuição. Se você também não tiver servidor para contribuir para o sistema previdenciário vai falir em Curitiba. Então você tem que ter um senso de responsabilidade em fazer todas essas mudanças que eu tenho, tá? Mas também eu não posso deixar com que a cidade, que a base dela, da construção da nossa cidade, é através dos servidores públicos de carreira, vá se perdendo porque o diretor, o secretário de administração não gosta de servidor público. E daí ele acha mais fácil contratar terceirizado e quarteirizado. Nós vamos fazer concurso público, sim, com respeito aos servidores públicos, tanto na saúde, como na educação, como na assistência social e como na área da segurança, na polícia municipal. Vai ser tudo por concurso público. Vão ser profissionais de carreira, como também a gente está falando de mudanças, a Coab vai deixar de existir. Nós vamos criar a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Porque eu não consigo admitir que uma cidade como Curitiba, em 8 anos, tenha construído praticamente 300 e poucas moradias. Eu, em 2 anos e pouco, eu fiz 12 mil moradias. Lá tem o Parque da Habitação. É só você, quando Minha Casa e Minha Vida, tem dinheiro para você construir moradias na cidade. Então eu quero ter uma secretaria que corra atrás de dinheiro, que vá buscar condições boas para você trazer dinheiro para construir moradia e que tenha recurso no orçamento da União para você fazer regularização fundiária também. Então você não pode ficar parado e acreditando que a Coab vai resolver esse problema. Ela não vai resolver problema nenhum. Então nós vamos sim também criar a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária com uma diretoria de favelas, porque hoje nós temos mais de 320 favelas e não tem ninguém olhando isso. Eu tenho que ter uma diretoria de favela que vá para dentro das favelas e veja realmente qual que é a demanda existente em cada um desses locais.
Ainda então sobre a habitação, diante desse contexto, hoje a gente também sabe que a cidade tem cada vez menos espaços vagos, vamos dizer assim. Como fazer essa transformação desses atuais locais com situação bastante precária em regiões com mais estrutura, com maior qualidade de vida e com essas casas?
Na maior parte desses locais, você vai ter que realocar uma parte, tá, e manter aquela parte e reurbanizar aquela parte, tá? A maioria dos locais vai acontecer isso. 30, 40% vai ter que realocar. Tem área em Curitiba, tem ainda no sul. Mas nós não podemos pensar só em Curitiba. Vai pensar em uma cidade do futuro, vai pensar só em Curitiba? Nós temos toda a região metropolitana. Nós temos que pensar em uma cidade, em uma metrópole, e não uma cidade isolada, sozinha, que não fale com a metropolitana. Eu quero falar muito com a metropolitana. Eu tenho que falar com a metropolitana sobre saúde, sobre transporte, sobre educação, sobre moradia, sobre agricultura. Então, se a gente não falar com a metropolitana e não interagir com a metropolitana, nós não vamos ter como avançar na nossa cidade.
Metrô, o senhor é a favor? Vai tirar esse projeto do papel?
Eu sou super a favor, Joyce, do metrô. Super a favor. Não consigo pensar Curitiba daqui 30, 40 anos sem metrô e você tendo que se deslocar para a região metropolitana, para Almirante Tamandaré, Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande, São José, sem existir metrô. O projeto do metrô existe, está pronto aqui em Curitiba, existe, está pronto desde 2012. Eu não tinha dinheiro na época, eu não me reelegi e o pessoal desistiu do metrô. Eu vou pegar de novo o projeto. Não vou colocar nem no meu plano de governo isso, tá? Mas eu vou pegar o projeto, se eu ganhar as eleições, em novembro eu vou levar lá para o governo federal e ver se no Parque da Mobilidade, que existe o Parque da Mobilidade, que tem recurso lá dentro, se a gente consegue encaixar o projeto do metrô. Se eu conseguir encaixar o projeto do metrô, eu vou fazer o metrô.
E vamos então para o seu recado final, candidato. A gente tem aberto esse espaço para todos. Gostaríamos que o senhor também deixasse o seu recado para o ouvinte da CBN e, acima de tudo, para os eleitores de Curitiba.
Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui na CBN, colocar um pouco das nossas ideias, dizer para a nossa população que nós temos um plano de governo e um projeto para a cidade consistente, viável, que passa pela área da saúde com a construção de um hospital de 400 leitos, 150 leitos de enfermaria, 150 leitos de UTI, 100 leitos de pronto-socorro, um hospital de grande porte, multifuncional, que vai desafogar toda a área de urgência e emergência, como a gente vai também avançar muito na atenção básica, no programa de agentes comunitários de saúde, na área da educação. Nós vamos, com a Nova Mãe Curitibana, viabilizar na primeira consulta da mãe, no pré-natal, quando ela ficar sabendo em qual maternidade ela vai ganhar o seu nenê, ela vai ficar sabendo em qual creche seu filho vai ficar, além de construir 25 novas creches na nossa cidade. Vamos investir bastante na área da moradia, através do Minha Casa Minha Vida, tentar construir 20 mil novas moradias em Curitiba e melhorar a questão de várias áreas de que hoje as pessoas passam por muita dificuldade em morar nesses locais. Enfim, fazer grandes avanços sociais, pensar bastante nas pessoas que moram em Curitiba, das pessoas que precisam da saúde, da educação, da assistência social, porque essas pessoas possam ter uma vida melhor. Curitiba, sempre digo, ela pode ser muito mais linda, se a gente avançar bastante na área social, porque a cidade está bonita, mas ela precisa avançar muito na área social, e essa é a expectativa que nós temos de fazer grandes investimentos na área social da nossa cidade. E pedir a todos que acompanhem a gente nos programas de televisão, vai ter agora os nossos programas, nossos comerciais, e vocês vão ver que as propostas são muito consistentes, muito boas.